E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP, até às 9, com as principais notícias do dia e os temas que selecionamos para tratar com os especialistas da Universidade de São Paulo. A gente vai falar dos BRICS, as prioridades da presidência da Índia no bloco e, claro, as implicações para o Brasil. Há muitas questões importantes que estão sendo discutidas e devem ser prioridade, claro, neste mundo, né, com problemas tão sérios, tão graves, mundiais, globalizados, como é o caso da pandemia, como é o caso das preocupações climáticas e também investimentos em diversas áreas e cooperação internacional, né, multilateralismo. Eu converso sobre o assunto com o professor doutor Paulo Borba Casella, mais uma vez aqui conosco, professor titular do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP, ele que é do grupo de estudos sobre o BRICS da USP, o G-BRICS. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Professor, tratou, inclusive, desse assunto recentemente num evento, não é? Quais foram as questões principais?
Sim, tivemos um seminário com a Universidade Indira Gandhi e havia gente de várias universidades da Índia, também colegas da Rússia, da África do Sul, de diversos países europeus, e éramos 5 brasileiros do G-BRICS. Então, a USP se fez representar nesse seminário online, bastante elogiada a nossa participação. O professor organizador ficou encantado, porque eu citei o Cautilia, que tem um livro sobre a arte de governar, que abrange a política interna e a política internacional do século II, da era cristã, que é chamado o Maquiavel indiano. A gente pensar o direito internacional e o sistema internacional fora do eixo Europa Ocidental e Estados Unidos. O BRICS é justamente importante por colocar essa perspectiva mais ampla, intercultural, que abrange 4 continentes e tem uma proposta não de ruptura, mas de reforma de algumas das principais instituições internacionais. Então, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, instituições financeiras internacionais, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial. E ontem, o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, fez uma entrevista organizada pelo G-BRICS, e o embaixador Reddy enfatizou quais são as prioridades da Índia na presidência dos BRICS no ano de 2021. Nessa presidência rotativa pela Índia, embaixador Reddy enfatizou a continuação, a consolidação e o aprofundamento. Ele entende que o caminho dos BRICS já está bem colocado no sentido de pautar por reformas e não ruptura do sistema internacional. Assinalou que já se conseguiu a reformulação de cotas de participação dos países dos BRICS nas instituições financeiras internacionais, e isso ainda pode ser ulteriormente aumentado. Também enfatizou o fato de os BRICS têm a particularidade de não serem uma organização internacional. Então, é um espaço de diálogo e de cooperação que não se formalizou como uma organização internacional propriamente dita. Mas os BRICS formaram uma organização internacional, o Banco dos BRICS, ou o novo Banco de Desenvolvimento Econômico, o New Development Bank, que tem sede em Xangai. E desde que ele foi criado, em 5 anos, já tem 27,1 bilhões de dólares de financiamentos de projetos já em curso. E tem algumas dezenas de projetos sendo examinados para financiar. Esse é um dado importante dos BRICS, porque põe justamente a perspectiva de não só reformar e aumentar a participação dos países, dos BRICS, nas instituições financeiras internacionais já existentes, mas também, criando esse novo banco de desenvolvimento, aumenta o leque de opções. E a ideia do Banco dos BRICS não é só para atender projetos dos 5 países dos BRICS, podem também vir projetos de outros países. E esse é, então, mais um agente de financiamento internacional de grandes projetos de infraestrutura, de desenvolvimento. E um outro dado que também convém mencionar, que o Banco dos BRICS já fez aportes, aí não como financiamento, mas como contribuição, de mais de US$ 1 bilhão para lutar contra os efeitos do Covid-19 nos 5 países membros. Então, para uma instituição que tem 5 anos de funcionamento, já tem um registro positivo de realizações importantes alcançadas e de um papel crescente que pode desempenhar nos próximos anos.
Agora, professor Paulo, com relação especificamente a essa questão, dos recursos para tratar dessa grave crise sanitária mundial da Covid-19, como é que está nesse momento, agora olhando aqui um pouco para o Brasil, relação de Brasil e Índia, nessa que tem sido necessária, mais do que necessária, relação para cooperação no sentido científico? E eu estou não só olhando para a questão das vacinas, a vacina é o grande destaque. Quais são as implicações para o Brasil? Como é que o senhor vê esse momento?
Veja, eu acredito que houve, sem dúvida alguma, um certo desgaste na relação quando o governo brasileiro não acompanhou a Índia e a África do Sul na defesa de quebra de patentes relativas a vacinas e tecnologia voltada para o combate à pandemia. Então, nesse momento, ainda o Brasil preferiu se alinhar automaticamente ao governo Trump, e isso criou um certo desgaste. Mas eu entendo que, nesse momento, a China, desculpe, a Índia está enfrentando uma situação de a pandemia que parecia estar sob controle lá, ainda até algum tempo atrás, o primeiro-ministro Narendra Modi dizia que a Índia tinha conseguido controlar a pandemia, e houve uma conjugação de situações com a liberação parcial de isolamento para festivais religiosos e para comícios políticos. O vírus continua por aí. Você libera o movimento de pessoas e de massas humanas, conta 15 dias, o resultado aparece. Somando-se a isso, novas variantes, como parece que está também sendo o caso na Índia, temos o resultado explosivo de um país que tem 7 vezes a população do Brasil, é cerca de 1,4 bilhão, e tem também carências estruturais, então problemas graves e que, infelizmente, nós também conhecemos, de falta de oxigênio em hospitais, falta de leito em hospitais, gente morrendo na rua, gente esperando na porta do hospital sem conseguir entrar porque está absolutamente lotado, sobrecarga dos profissionais de saúde e dos sistemas de atendimento. Infelizmente, a Índia está sofrendo uma forte pressão interna. Mas, pelo menos até aqui, eles têm dito que vão manter o que tinha sido contratado para exportação de vacinas. A Índia é o maior exportador mundial de vacinas, então é muito importante. E há, inclusive, podemos dizer, uma certa sabedoria em não atropelar os compromissos internacionalmente já assumidos por ter uma pressão interna. É interessante você contrapor, Roxane, a diferença de atitude do governo Biden em relação à Índia e em relação ao Brasil. Isso tem ficado claro porque o governo Biden já disse que vai mandar alguma coisa aqui para o Brasil também. Provavelmente algumas doses da vacina da AstraZeneca, que está autorizada e foi comprada lá, mas não. Quer dizer, foi comprada lá, mas não estando ainda autorizada, não tem sido utilizada nos Estados Unidos e poderia ser utilizada aqui. Mas já fez muito mais para a Índia. Então há uma diferença sutil em que a porta não está fechada para o Brasil, mas o governo Biden deixou claro que a porta está mais aberta para a Índia, e o presidente Joe Biden foi muito claro: é hora dos Estados Unidos retribuírem esforços que a Índia fez em relação a vacinas e o ingrediente farmacêutico ativo. Nas relações internacionais, como na convivência entre pessoas, a gente recebe de volta o que dá. Então, o que você faz para os outros, você acaba por receber de volta. Então, criar um constrangimento, como foi essa história do Brasil não acompanhar Índia e África do Sul na briga a respeito de restringir os direitos de patente das vacinas, criou um desgaste. E isso leva tempo para ser sanado. Então, é inevitável. Mas, ao mesmo tempo, a Índia tem mostrado a disposição de continuar a trabalhar, de também lembrar que, além do BRICS, existe a iniciativa do IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, que começou antes até dos BRICS e tem sido um espaço de diálogo e de cooperação e de troca de informações entre esses três países, que são mais democráticos dentre os cinco dos BRICS. Então, comparando com a Rússia e com a China, seriam os três um pouquinho mais democráticos, apesar de algumas ameaças populistas aqui no Brasil e na Índia também, né, e África do Sul também tem os seus problemas. Mas essa situação apresenta um quadro em que há a afirmação pelo embaixador da Índia aprofundar, consolidar, ampliar e reforçar a presença e participação nos BRICS. Os BRICS são uma ferramenta importantíssima de inserção internacional para os nossos cinco países. Precisa ser bem cuidado. Esperemos que, a partir de agora, com a mudança no Itamaraty, a nova direção, então o novo chanceler no Ministério das Relações Exteriores, tenha mais bom senso em relação à relação com a China, com a Índia, porque são parceiros estratégicos do ponto de vista de comércio e de interesses do Brasil, tanto comprando e vendendo, como também na questão das vacinas e na questão de uma parceria estratégica que é o mais importante e o mais inovador que o país tem em muito tempo, porque o Mercosul tem sido bastante maltratado. Tem gente que diz que hoje em dia, além da velhinha de Taubaté, pouca gente acredita ainda no Mercosul. Eu acho que tem alguns problemas, mas eu acho que continua a fazer sentido. E uma coisa que é realmente uma pena é que 10 anos de negociação, só nessa última fase, porque a coisa já soma mais tempo, no acordo Mercosul-União Europeia, está fazendo água e corre o risco de não ser ratificado esse acordo por conta do desastre ambiental no Brasil e da política
Sem
brasileira
dúvida.
em matéria ambiental. O que nós temos é de acompanhar, ver o acompanhamento, ver os desdobramentos nos próximos meses e como o quadro pode evoluir. Eu acho que, nesse momento, é difícil querer fazer uma avaliação definitiva, porque a situação está claramente em transição. Tem problemas internos na Índia, tem problemas internos no Brasil, tem interesse estratégico em manter e aprofundar a cooperação, e vamos ver o que acontece nos próximos meses. Acho que poderíamos deixar essas reticências para ver o que vem em seguida.
Professor Paulo Borba Casella, da Faculdade de Direito, do Departamento de Direito Internacional e do GBRICS, o Grupo de Estudos sobre os BRICS da USP. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição, professor.
Com muito gosto, é sempre bom participar do seu trabalho de qualidade, focado e muito profissional, Roxane.